Quase não foi possível estar aqui devido à situação de saúde do meu pai, que se agravou um pouquinho essa semana, mas eu agradeço os irmãos que, sei, estiveram orando pela sua reabilitação e ele melhorou, está em casa se recuperando de um infarto, também de uma trombose, e agradeço os irmãos que estiveram lembrando dele nas suas orações, por isso foi possível a gente estar aqui entre os irmãos. Eu creio ser a vontade do Senhor que nós consideremos esses dias é um capítulo da palavra de Deus, o capítulo 5 da primeira carta de Pedro, e vamos estar considerando as exortações do apóstolo Pedro naquela carta, no capítulo 5, e cremos que há ali algumas lições, algumas exortações bem práticas para a vida cristã, para a vida da igreja, em diversos aspectos. Então, nós vamos, nesses dias, depender do Senhor para considerar 1 Pedro, capítulo 5, e as verdades contidas naquele capítulo. Vamos, então, ler nessa manhã, 1 Pedro, capítulo 5. A partir do versículo 1, Pedro diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui somente a nossa leitura. Gostaria de ler também o primeiro versículo dessa carta, 1 Pedro capítulo 1, acrescentar a isso que nós temos lido. 1 Pedro capítulo 1, a maneira como ele se apresenta aqui. Verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Apenas esta leitura. Contamos com a bênção de Deus, com a sua ajuda, aplicando a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Acho interessante a maneira como Pedro se apresenta no início dessa carta, e como ele se apresenta no início do capítulo 5 desta carta. No início da carta, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Ali ele está se dirigindo aos cristãos, aos eleitos, que estão espalhados em diversas regiões. Então, para os cristãos em geral, ele se apresenta apóstolo de Jesus Cristo. E nós sabemos que apóstolo de Jesus Cristo era alguém, a palavra apóstolo significa alguém que tem, alguém foi, a quem foi dado autoridade semelhante àquele que o deu. Então, a posição de apóstolo é uma posição de grande autoridade, dada pelo Senhor Jesus Cristo. E ele se apresenta assim no início dessa carta, quando ele vai se dirigir a todos os cristãos eleitos, dispersos naquelas várias regiões. Apóstolo de Jesus Cristo. E ali fica destacada a sua autoridade apostólica. Mas quando, no capítulo 5, ele vai se dirigir a um grupo específico de pessoas, entre esses eleitos, entre os irmãos, e agora ele vai falar especificamente aos presbíteros, entre esses irmãos, então ele se apresenta de outra forma. Ele diz no versículo 1 que nós lemos, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. E ele diz, eu, não diz apóstolo de Jesus Cristo, mas ele diz, eu, presbítero como eles. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, um presbítero, como eles. A versão corrigida diz, um presbítero com eles, juntamente com eles. Eu acho interessante essa maneira de se apresentar aqui, gostaria que nós destacássemos hoje de manhã essa maneira de Paulo, de Pedro se apresentar aqui. Ele vai se dirigir aos presbíteros, aqueles homens que Deus tem levantado em cada igreja local para pastorear, para apacentar o rebanho. E quando ele vai se dirigir a esses irmãos, ele não se apresenta dizendo, eu sou apóstolo de Jesus Cristo e vocês devem respeitar a minha autoridade como apóstolo de Jesus Cristo. Ele não diz assim, ele não se apresenta dessa forma. Ele diz, eu quero falar aos presbíteros, eu quero rogar aos presbíteros, eu quero pedir encarecidamente aos presbíteros que há entre vós. Quem é que vai pedir? Ele diz, eu, um presbítero como vocês, um presbítero como eles, um presbítero no mesmo nível que eles. Acho interessante como Pedro, então, ele se identifica com aqueles a quem ele vai exortar. Ele vai trazer uma exortação firme. Ele vai rogar, ele vai pedir encarecidamente que eles façam um serviço, que eles sejam alguma coisa. Mas quando ele vai exortar, ele não usa a sua autoridade como apóstolo para isso. Mas ele usa a sua experiência como presbítero. Ele é semelhante àqueles presbíteros a quem ele vai exortar. Ele se identifica com aquelas pessoas a quem ele vai exortar. Acho muito interessante isso. Quando alguém vai transmitir uma exortação, e essa pessoa que exorta é uma pessoa que se identifica com aquele que vai ser exortado, é uma pessoa que tem as mesmas experiências, é uma pessoa que tem os mesmos sofrimentos, é uma pessoa que passa pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos conflitos, essa exortação ela é muito bem-vinda. Já temos tido tantas experiências, tantas vezes em que fomos exortados por alguém e que a exortação ela veio muito bem, nós a aceitamos porque percebimos que aquela pessoa que nos exortava era alguém que primeiramente se identificou conosco, era alguém que se colocou no mesmo nível que a gente. Embora talvez a gente se sentisse um tanto inferior, mas ele veio e se colocou no mesmo nível que a gente e então nos exortou. E aquela exortação foi muito própria, foi muito proveitosa para a nossa vida. O apóstolo Pedro, ele está deixando a sua posição de apóstolo. Ele está ocupando a posição de um presbítero. Ele diz, rogo aos presbíteros, eu presbítero como eles, um presbítero com eles. Ele então vai rogar, ele vai transmitir a sua exortação aos presbíteros. Uma coisa que nós aprendemos aqui é esse princípio, né, tão importante para aqueles que querem exortar, que querem ajudar, que querem contribuir com a vida dos irmãos. Eles precisam se identificar com aqueles a quem eles vão exortar. Não adianta nós desejarmos querer trabalhar, querer exortar uma pessoa se nós não nos identificamos com ela primeiramente. A nossa exortação será talvez o nosso ensino talvez seja um bom ensino, uma boa exortação, uma exortação verdadeira, necessária. Mas se nós não nos identificamos com aquelas pessoas a quem nós vamos exortar, a recepção deles, da nossa exortação, não será boa. Mas quando a gente se coloca no mesmo nível que aquela pessoa, para exortar, a exortação terá um efeito bem melhor naqueles a quem vão ser exortados. Agora, uma outra coisa que nós aprendemos aqui é: quem é Pedro? Quem foi Pedro? Tantas vezes nós temos lido em livros cristãos, em comentários bíblicos, bons comentários, não estamos criticando livros, bons livros, mas tantas vezes nós temos lido que Pedro foi o bispo de Jerusalém. Ele era o presbítero mor daquela igreja. Ele era o pastor da igreja em Jerusalém. Agora, nós podemos ler nas Escrituras o próprio Pedro se apresentando, quem ele era. E aqui, quando ele vai falar aos presbíteros, nós pensamos, cá conosco, né? Ele vai falar com aqueles que são autoridade nas igrejas locais. Então, ele poderia ter usado a um nível um pouco mais elevado. Ele poderia ter usado a sua posição como apóstolo de Jesus Cristo. Mas quando ele vai fazer isso, ele se coloca no mesmo nível. Ele diz: eu sou simplesmente um presbítero, como vocês. Eu sou um presbítero com os outros. Então, Pedro não era o bispo de Jerusalém. Pedro não era o presbítero mor, o presbítero-chefe de Jerusalém. Pedro não era o reverendo da igreja em Jerusalém. Pedro não era o pastor da igreja em Jerusalém. Pedro, muito menos, nunca foi o Papa, como tem sido apresentado pela grande religião. Ele era um presbítero, ele era um servo, era alguém que servia aos outros. E fazia isso voluntariamente, fazia isso por amor ao seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Em relação aos cristãos em geral, ele diz: eu sou o apóstolo de Jesus Cristo. Era necessário que as pessoas soubessem quem é Pedro. Mas agora, quando vai se dirigir aos presbíteros, ele se coloca no mesmo nível que eles, para exortá-los a cuidar do rebanho de Deus. Ele diz: rogo aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, ou presbítero com eles. É interessante pensar, então, fechando esse pensamento inicial nosso aqui, que o apóstolo Pedro, a pessoa de Pedro, ele é um exortador aqui, ele vai passar exortações, mas Pedro não é aquela pessoa que está distante, que está longe da exortação que ele vai passar. Ele vai exortar, mas ele é alguém próximo, ele é alguém que se identifica com aqueles a quem ele vai exortar. E aqueles irmãos presbíteros que receberam essa exortação e leram essa carta, Pedro dizendo: ele é presbítero como a gente mesmo. Então, ele tem as mesmas experiências de aflições, ele tem passado pelas mesmas experiências de sofrimento, de rejeição, de incompreensão. Ele sabe o que a gente passa, ele sabe as lutas, as dificuldades que um presbítero, que o presbitério passa numa igreja local. Ele sabe o que está falando, ele sabe nos exortar. Ele é um de nós, ele sabe das nossas aflições, ele sabe das nossas lágrimas, ele sabe das nossas noites sem dormir, ele sabe das horas de oração que passamos intercedendo pela igreja, dos problemas que surgem dia após dia com os irmãos. Ele é alguém que sabe, ele é alguém que sabe o que é a vida de um presbítero, a vida de alguém que serve ao rebanho do Senhor, alguém que pastoreia, que apacenta o rebanho do Senhor. Agora, vamos pensar, quem é Pedro, do ponto de vista humano? Olhando para as Escrituras mesmo, mas do ponto de vista humano, cá para nós, quem é Pedro? Quem é esse personagem bíblico? Olha, esse, primeiramente, foi um dos primeiros homens a seguir o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos que o Senhor Jesus passou, João Batista apresentou a pessoa de Cristo. Havia dois discípulos junto com João, aqueles dois discípulos seguiram o Senhor. Um deles era André, irmão de Pedro. E logo a seguir diz que então esse André, que era irmão de Simão Pedro, foi e chamou Pedro e apresentou a pessoa de Cristo. E a partir daquele dia, Pedro é um seguidor do Senhor Jesus. Então ele foi um dos primeiros. Ele foi alguém que começou no início do ministério do Senhor Jesus a acompanhá-lo. Se podemos dizer, talvez, alguém depois pode me corrigir, o terceiro discípulo, em ordem, talvez. Ele começou logo no início do ministério a acompanhar o Senhor Jesus. Ele esteve com o Senhor Jesus no início do seu ministério. Esse Pedro foi um daqueles, dentre todos os discípulos, que pertenceu àquele grupo de três discípulos privilegiados em várias ocasiões: Pedro, Tiago e João. Esse discípulo, Pedro, foi aquele que esteve com o Senhor Jesus no dia em que ele foi transfigurado, em que a glória do Senhor foi manifestada diante deles, e eles, Pedro, Tiago e João, somente, puderam ver a transfiguração do Senhor Jesus, e ali Moisés e Elias apareceram conversando acerca das coisas que iriam acontecer com ele. Pedro teve aquela experiência maravilhosa, espetacular, de ver o Senhor Jesus se transfigurar diante dos seus olhos. E ele ficou realmente extasiado naquele dia. Esse é Pedro. Pedro foi aquele, dentre todos os discípulos, o único a andar sobre as águas. Quando ele viu o Senhor, e o Senhor então o chamou, e ele então colocou o seu primeiro pé na água, e o segundo, e ele começou a caminhar sobre as águas. Um milagre extraordinário aconteceu com Pedro. Ele conseguiu andar sobre as águas, algo que certamente ele jamais esqueceu, e que também os outros discípulos jamais esqueceram daquela experiência. Esse Pedro foi aquele que, quando o Senhor Jesus perguntou: que dizem os homens que eu sou? E várias respostas foram dadas, e depois ele diz aos discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? E então Pedro respondeu firmemente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és aquele que é prometido. Tu és aquele que as profecias se cumprem na tua pessoa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aquela resposta realmente agradou o Senhor. E o Senhor, até de certo modo, elogiou a sua resposta, reconheceu a clareza da sua resposta, a certeza da sua resposta, a convicção da sua resposta. E os discípulos ouviram isso. Pedro foi aquele que também disse para o Senhor Jesus, jamais no fim do seu ministério, se dirigiu ao Senhor Jesus e disse: Senhor, eu estou pronto, Senhor, a ir contigo para a prisão. Eu estou pronto, Senhor, a ir contigo até a morte. Ele disse isso. Eu estou pronto, Senhor. E nós não duvidamos da sinceridade de Pedro quando ele falou isso. Ele queria realmente estar pronto para estar com o Senhor Jesus até para a prisão e até na morte. Ele amava o Senhor. Ele desejava realmente seguir o Senhor e arcar com o preço que isso iria trazer sobre ele. Esse Pedro foi aquele que, no dia em que o Senhor Jesus está sendo preso, ele então saca da espada. Ele vai defender o Senhor. Foi o único que sacou da espada para defender o Senhor. E ele fez isso com boa intenção. Ele amava o Senhor, não queria que o Senhor fosse preso, embora não compreendendo. Mas foi o único que sacou da espada e corajosamente tentou defender o Senhor. Esse Pedro foi também aquele que, em determinado dia, lá na praia, as multidões apertavam o Senhor, e o Senhor, precisando ensinar aquelas multidões, foi esse discípulo, Pedro, a quem o Senhor pediu o barco, e Pedro emprestou o seu barco para o Senhor Jesus alcançar as multidões. Que privilégio! O barco de Pedro sendo emprestado para o Senhor, para que através daquele barco o Senhor Jesus pudesse alcançar as multidões que estavam ali na praia. Foi Pedro. Esse Pedro também foi aquele que decidiu firmemente, depois de uma noite inteira de pesca, depois de uma noite inteira de tempo perdido tentando pescar junto com os outros, não pegaram nada, mas o Senhor de manhã ordena que eles lancem a rede novamente. E Pedro foi aquele que disse: Senhor, passamos a noite toda tentando fazer isso. Mas ele disse: mas sob a tua palavra nós vamos obedecer. Sob a tua palavra nós vamos fazer o que o Senhor pede. E eles lançaram, e o resultado foi aquela pesca maravilhosa, aquele milagre extraordinário que aconteceu. Os barcos vinham quase que a pique, sobrecarregados de tanto peixe. Foi ele quem decidiu. O Senhor mandou, então nós vamos obedecer. É esse Pedro. Esse Pedro também foi aquele que no dia de Pentecostes, estando reunidos ali, o Espírito Santo desceu sobre eles. E então aquela multidão inumerável de pessoas que estava em Jerusalém, ele então se levantou, ele ergueu a sua voz, e ele anunciou a pessoa do Senhor Jesus, a vida de Jesus Cristo, a sua vida pura e santa, anunciou a morte do Senhor Jesus, como ele foi rejeitado, como ele foi entregue, como ele foi morto, como ele foi sepultado, mas como ele foi ressuscitado de entre os mortos, como ele venceu a morte, e como que, exaltado por Deus, foi elevado e colocado numa posição acima de todo nome. E o resultado daquela pregação, o coração daquela multidão se compungiu, e quase 3 mil pessoas vão se convertendo ao Senhor, vão se entregando, vão se rendendo, vão sendo salvos dos seus pecados, transformados, habitados pelo Espírito Santo. Uma experiência extraordinária para a primeira pregação daquele discípulo. Quase 3 mil pessoas se convertem ao Senhor. Foi Pedro. Mais à frente nós vamos ver que também foi Pedro que, guiado pelo Senhor, mesmo sendo um discípulo judeu, ainda mantendo no coração aquelas restrições da tradição judaica, mas o Senhor abriu o seu coração e ele foi, junto com mais 6 irmãos, ele foi até a casa de Cornélio, um gentio, e aquela casa estava lotada de gente. Havia pessoas, amigas e parentes de Cornélio. Estavam ali prontos para ouvir a palavra de Deus. E foi Pedro que também ali pregou o Evangelho, anunciou a salvação, e aquela casa inteira recebeu a salvação, foi convertida ao Senhor Jesus. Foi ele que abriu, usado pelo Senhor para abrir a porta aos gentios, para que os gentios também agora pudessem ser recebidos, incorporados no corpo de Cristo, a sua igreja. Foi Pedro. E poderíamos, quem sabe, lembrar de tantos outros fatos importantes que foram marcantes na vida desse irmão, desse Pedro. Experiências grandiosas, experiências espetaculares que ele teve com o Senhor Jesus e no ministério. Então, esse Pedro, por essas experiências tão grandes, tão espetaculares que ele teve com o Senhor Jesus, esse homem tinha tudo, gente. Esse homem tinha tudo para se vangloriar. Ele tinha tudo para se engrandecer. Ele tinha tudo para usar a sua posição como apóstolo de Cristo, para se colocar num nível bem superior aos irmãos, bem superior aos presbíteros, e usar essa posição de vanglória, usar a oportunidade para se gloriar das suas experiências com o Senhor Jesus. Mas não é isso que nós estamos vendo em Pedro aqui. Nós estamos vendo aqui um Pedro humilde, um Pedro servo, um Pedro que se rebaixa ao mesmo nível daqueles presbíteros. Ele diz: eu, um presbítero com eles, um presbítero como eles. Mesmo nível, sem diferença. É muita humildade. É uma posição de realmente modelo para nós. Humilde, um humilde Pedro. Eu fico pensando, quais foram as experiências que tornaram Pedro esse humilde servo? Não foram as experiências espetaculares que ele teve com o Senhor, não. Aquelas experiências foram válidas, sim. As experiências grandiosas, espetaculares que ele teve com o Senhor foram preciosas, sim. Mas eu creio que a humildade de Pedro é devida às experiências que ele teve com o Senhor, mas experiências de fraqueza, de fracasso, de queda. Foi através dessas experiências de queda que Pedro aprendeu a se colocar no seu lugar e a reconhecer quem ele era, que ele era homem, que ele tinha uma natureza pecaminosa, que ele era fraco, e que fraco ele precisava depender do Senhor. Foi esse Pedro que no dia da transfiguração, naquele dia de uma experiência tão fantástica, naquele dia ele errou. Ele colocou o Senhor Jesus no mesmo nível que Moisés e Elias. Teve que ser corrigido. Foi esse Pedro que também naquele dia espetacular para ele, naquele dia inesquecível para ele, quando ele conseguiu andar sobre as águas, ele fracassou. Ele tirou os olhos do Senhor Jesus, começou a olhar para a força do vento, para as ondas, e ele naufragou, ele afundou, ele teve que clamar ao Senhor: salva-me, Senhor. Ele fracassou. Foi naquele dia também que ele respondeu ao Senhor: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi elogiado pelo Senhor, mas foi mais à frente, que ele teve que ser repreendido severamente pelo Senhor. Arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quando Pedro chamou o Senhor em particular e disse: Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele queria desviar o Senhor Jesus da cruz. Ele errou, foi corrigido. Foi esse Pedro também, que no dia em que ele, na sua boa intenção e na sua coragem para defender o Senhor Jesus, sacou da espada e feriu aquele homem, aquele servo do sumo sacerdote, ele errou, achando que poderia usar a força e a violência para defender o seu mestre. Foi esse Pedro que, depois de ter dito para o Senhor: Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão com o Senhor, eu estou pronto a ir até a morte com o Senhor, foi naquele mesmo dia, aquela mesma noite, que esse Pedro, vergonhosamente, de maneira pública, ele mentiu: não conheço tal homem. E de novo, ele negou o Senhor: não conheço tal homem. E ele acrescentou, com juramento: eu juro que não conheço tal homem. E pela terceira vez, ele nega o Senhor, praguejando: não conheço tal homem. Ele caiu. Ele fracassou na sua promessa, ele fracassou na sua firmeza: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão, para a morte. Ele caiu. E naquele dia, aquela noite, o Senhor Jesus passa e olha nos olhos de Pedro, e aquele olhar penetrante. Diz a Bíblia que Pedro desatou a chorar. Ele se derreteu em lágrimas, porque ele jamais desejaria ter feito aquilo. Esse Pedro, forte, vibrante, corajoso, caiu, está caído. Ele negou vergonhosamente o seu Senhor, o seu Mestre, a quem ele amava, e ele queria morrer com ele. Ele havia negado com juramento que não conhecia o Senhor. Ele está caído, arrasado. Ele desatou a chorar. Mais uma experiência humilhante para Paulo, para Pedro. Algum tempo depois, já no seu ministério, já vários anos de vida cristã, de serviço para o Senhor, ele está em Antioquia. E então, o apóstolo Paulo passa ali. E o apóstolo Paulo repreendeu Pedro na presença de todo mundo. E Paulo disse: eu tive que resistir a Cefas, cara a cara, porque ele havia se tornado repreensível. E eu repreendi face a face. Que experiência humilhante. Pedro já era apóstolo de Jesus Cristo há muito tempo. Agora esse novo convertido Saulo, que era perseguidor da igreja, vem me chamar a atenção na presença de todo mundo, vem me repreender na presença de todos. Que experiência. Algum tempo depois ele vai escrever a sua segunda carta. A sua carta, e ele vai dizer: o nosso amado irmão Paulo escreveu certas coisas difíceis de compreender. O nosso amado irmão Paulo. Essa humildade de Pedro, ela foi aprendida por experiências. Experiências consigo mesmo. Experiências com as suas próprias limitações, experiências com as suas próprias fraquezas, experiências com seus próprios fracassos. Ele aprendeu a conhecer a si mesmo, reconhecendo que ele não era aquilo que ele pensava, reconhecendo que ele não era o homem firme, forte e vibrante como era no início, que ele dependia do Senhor, que ele não podia confiar em si mesmo, em nada. Então, essa humildade de Pedro aqui, que nós temos observado no início desse capítulo 5, é devido a essas experiências de fracasso, de limitações, de fraquezas que ele teve, que o ajudaram a se quebrantar, a se quebrar diante do Senhor e a reconhecer o seu lugar, o seu devido lugar, a sua pequeninez, a sua fraqueza, mas a força do Senhor, o lugar do Senhor, a posição do Senhor na sua vida. E isso o humilhou e o fez um servo humilde. E quando agora ele tem a oportunidade de se vangloriar, de usar a sua posição como apóstolo de Cristo para exortar aos presbíteros, ele não faz isso. Ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, um presbítero como eles, um presbítero com eles. Foi naquele dia, depois da negação e depois daquelas lágrimas abundantes, aquele coração amargurado, aquele coração angustiado, que o Senhor apareceu a Pedro e perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Amas-me mais do que esses? Então, depois da resposta de Pedro: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então foi naquele dia que o Senhor disse: então, Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Então, Pedro, pastoreia o meu rebanho, pastoreia as minhas ovelhas. Foi nesse dia que Pedro recebeu esse chamado para apascentar, para ser um pastor, no sentido de pastorear o rebanho de Deus. Olha, se fôssemos nós, talvez iríamos dizer: olha, Pedro, naquele dia em que ele viu a transfiguração do Senhor, ele diz: olha, Pedro, você agora está preparado. Você viu a glória do Senhor, você teve uma manifestação espetacular, você agora está preparado para pastorear. Talvez naquele dia em que ele teve aquela experiência de andar sobre as águas, quem sabe naquele dia o Senhor iria dizer: olha, Pedro, hoje eu vi que você tem fé. Hoje eu vi que você conseguiu andar sobre as águas, então você está pronto. Você agora apascenta as minhas ovelhas. Quem sabe naquele dia da pesca maravilhosa, o Senhor tenha dito: olha, Pedro, eu hoje percebi que você está pronto a obedecer. E depois desse milagre, você está preparado para pastorear as minhas ovelhas. Quem sabe naquele dia em que Pedro levantou a sua voz e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor poderia ter dito: olha, Pedro, a partir de agora você pode pastorear as minhas ovelhas. Quem sabe naquele dia em que Pedro levantou a sua voz e disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão contigo, estou pronto a morrer com o Senhor. O Senhor poderia ter dito para ele: então, apascenta as minhas ovelhas. Você é a pessoa indicada para apascentar as minhas ovelhas. Eu preciso de alguém como você, que está pronto a enfrentar a prisão, enfrentar a morte. Você pode pastorear as minhas ovelhas. Não foi nenhum desses dias que o Senhor disse isso. Mas depois do seu fracasso, depois que Pedro cai, e reconhecendo o seu lugar de fraqueza, de dependência, e depois de experimentar a graça do Senhor em restaurar o coração de Pedro, em restaurar a firmeza de Pedro, em restaurar a sua confiança no Senhor e não nele mesmo, então o Senhor diz: Pedro, então apascenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Aprendemos aqui que, para nós hoje, uma lição bem prática: em cada igreja local haverá pessoas, irmãos, que o Senhor levanta como presbíteros para, junto com os outros presbíteros, pastorear a igreja. Nenhum irmão que chega a ser reconhecido pela igreja, pelos irmãos, como presbítero, como um dos presbíteros ali, junto com outros irmãos, nenhum irmão, nenhum presbítero tem motivo algum para se gloriar, para se engrandecer, para pensar ser ele alguém superior aos irmãos, ser melhor que os irmãos, ter a maior firmeza, maior fé, maiores capacidades do que os seus irmãos. A experiência de Pedro nos ensina isso. Muitas vezes, os melhores presbíteros, e eu digo melhores no sentido de utilidade, de identificação com os irmãos, nesse serviço de pastorear, os melhores presbíteros são muitas vezes aqueles irmãos que têm tido noções bem claras das suas próprias fraquezas, das suas próprias limitações, das suas próprias dificuldades espirituais. Irmãos que têm convivido com conflitos espirituais e que, por causa desses conflitos, dessas dificuldades, dessas limitações, são irmãos que se curvam diante do Senhor, reconhecendo que são carentes, que precisam da graça do Senhor para servir. Muitas vezes esses são os mais úteis presbíteros entre os irmãos, aqueles que têm tido noções claras das suas fraquezas e das suas limitações em muitas áreas da sua vida espiritual, das suas experiências espirituais. Não quero que os irmãos me entendam errado nisso aí. Eu não estou dizendo que aqueles irmãos que têm caído em pecados que desqualificam uma pessoa para o presbitério, esses são os melhores, tá? Ninguém, por favor, entenda isso. As qualificações permanecem ali na palavra de Deus para serem reconhecidas naqueles que são presbíteros na igreja. Mas esses irmãos, eles são fracos. Eles carecem da graça de Deus. Eles têm limitações, eles têm fraquezas. Eles precisam do Senhor. Eles não são super-homens. Eles não são super-capacitados. Eles são irmãos, presbíteros como os outros, como Pedro também. Então, a exortação de Pedro aqui, no versículo 2, ele diz, agora então se dirige aos presbíteros e vai exortá-los, é um rogo, né, no versículo 1, rogo, pois, aos presbíteros, é um pedido com bastante intensidade, ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Talvez, se Deus permitir, amanhã a gente tire um tempinho para destacar mais esse trabalho de pastorear o rebanho de Deus. Hoje eu queria destacar a expressão aqui. Como que é esse serviço de pastorear o rebanho de Deus que há entre vós? Ele diz, não por constrangidos, mas espontaneamente. Não por constrangidos, mas espontaneamente. Isso significa que o trabalho de presbítero, o trabalho de pastorear, de apacentar o rebanho de Deus, não é um trabalho feito por obrigação, não é um trabalho feito porque alguém pediu, porque alguém mandou, porque alguém colocou sobre os ombros de uma pessoa e essa pessoa obrigatoriamente vai ter que fazer o serviço. Não por constrangidos, mas espontaneamente. É uma coisa espontânea, é uma coisa que vai vir do coração. E, é claro, colocado pelo Senhor. Eu creio que há aqui um dos motivos de muitos problemas existentes na vida das igrejas locais. Tantas vezes nós encontramos igrejas locais que estão sofrendo há anos, porque alguém foi colocado na posição de presbítero numa igreja local. Ele foi colocado ali. Talvez por um irmão que foi para aquela região e ali começou um trabalho de evangelismo e as pessoas se converteram, agregaram-se várias pessoas, então foi formada uma igreja. Então, aquele irmão, depois de algum tempo, ele tem que sair para ir para outro campo, para outro lugar e começar também um outro trabalho. E quando esse irmão sai, ele então escolhe um irmão, talvez daquele primeiro convertido, e ele diz, olha, você vai ser o presbítero dessa igreja. Aquele missionário escolheu um dos irmãos para tomar conta do trabalho. E aquele irmão, ele obrigatoriamente, ele vai ocupar essa posição. Ele não foi levantado pelo Senhor. Não brotou no coração dele aquele desejo por pastorear aquele rebanho, por ajudar aqueles irmãos, por aconselhar, por acompanhar, proteger, alimentar aquele rebanho. E fazer isso em companhia de outros que o Senhor também vai levantar na mesma igreja local. Mas ele foi colocado, ele foi constrangido a fazer um serviço que ele não está capacitado a fazer. E com o passar dos anos, aquela igreja começa a sofrer com aquele irmão que está ocupando a posição de um presbítero constrangido. Obrigado. Então, Pedro está dizendo, não é assim. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, não mandados por alguém, obrigados por alguém, mas espontaneamente. Muitas vezes acontece, depois de alguns anos, esse irmão presbítero que foi colocado assim, esse irmão falece depois de muitos anos, e o filho dele herda o trono. Ele acha que por ter sido filho do primeiro presbítero daquela igreja, então quando seu pai morrer, ele ocupa o lugar do pai. E ele tem que ser respeitado como presbítero ali. Não é assim. Não é por constrangimento e também não é por, depois vamos ver isso, por sórdida ganância. Mas espontaneamente, não por constrangidos. O serviço de presbítero, o serviço de presbítero, não é um cargo, não é uma posição na igreja, não é um cargo a ocupar por pedido de homens, por mandado de homens. A obra de presbítero, a obra de um presbítero, a obra do presbitério, a obra daqueles que pastoreiam, é uma obra, é um serviço. E é um serviço que brota, é um desejo que brota no coração do crente, do servo de Deus. É um desejo que brota no coração que é sensível, primeiramente, um coração sensível. Alguém que sente que os irmãos ali precisam ser ajudados. Aquele coração que sente que aqueles irmãos e aquelas irmãs que se reúnem naquela localidade precisam de acompanhamento, precisam de aconselhamento, precisam de bom ensino. Precisa de pessoas para pastoreá-las. E esse irmão sente que o Senhor o está chamando para isso. E ele começa a fazer esse serviço espontaneamente. Esse coração, esse sentimento que brota no coração sensível, esse coração também é um coração abnegado, um coração que larga mão, abre mão de direitos listos que ele tem, para então se dedicar, para se esforçar, para se afadigar no serviço de presbitério. Porque o serviço de presbitério é um serviço cansativo, exaustivo, que leva à aflição. E alguém que vai se envolver nesse serviço, ele está ciente de que é assim, de que vai se cansar, que vai se afadigar, que talvez vai adoecer. Mas ele vai fazer porque ele ama o Senhor e que isso brotou no seu coração, não que alguém o colocou lá, mas é um desejo que brotou no seu coração, sensível e abnegado, e um coração obediente, um coração que está ciente de que ele vai fazer isso em obediência ao Senhor. Apascenta as minhas ovelhas, pastoreai o rebanho. Então é uma obediência, um coração obediente. Quando Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 16, ele cita Tito. E ali tem uma expressão que diz assim: Deus pôs no coração de Tito a mesma preocupação, a mesma solicitude. Ele estava falando ali dos irmãos lá da Macedônia que queriam contribuir com os irmãos da Judéia. E ele vai citar Tito, que surgiu no coração de Tito um sentimento. E aquele desejo que surgiu no coração de Tito era: Deus pôs. Deus pôs no coração de Tito. E então Tito foi ajudar, foi trabalhar, porque brotou no seu coração algo que veio de Deus. No finalzinho do versículo 2, mais uma característica aqui que não deve caracterizar o serviço de presbitério, ele diz: nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Não por sórdida ganância. Nós aprendemos, Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que o presbítero que preside bem, ele é digno de receber dobrados honorários. Ele diz, especialmente aqueles que se afadigam no ensino e na palavra. Eles são dignos, eles merecem que a igreja o ajude nas suas necessidades financeiras, porque muitas vezes esse irmão que se afadiga, que preside bem, que faz bem esse serviço, ele vai sofrer, às vezes, prejuízo, porque não vai poder trabalhar tanto como trabalhava antes, talvez vai até que ter renunciar alguma renda para então se dedicar ao serviço de pastorear, de apacentar o rebanho. Então, ele é digno de receber ajuda da igreja. Mas Pedro diz aqui, não é por sórdida ganância. Corremos o risco na igreja de alguém, sabendo desse direito, então ele já começa a ter alguns envolvimentos, já procurando alguns meios para, lá na frente, apossar-se desse direito de receber ajuda financeira da igreja. E se alguém tem esses sentimentos, são sentimentos sórdidos, são sentimentos carnais, pecaminosos, indignos de alguém que ama o Senhor e que quer servir ao Senhor cuidando das suas ovelhas. Pedro diz, não é por sórdida ganância. Finalmente, ele fala no versículo 3, como que deve ser esse serviço de pastorear, de apacentar o rebanho do Senhor. Ele diz, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, não é como dominadores das ovelhas, não é como dominadores dos que vos foram confiados, pelo contrário, tornando-se modelo tornando-se modelo. Modelo. Tantas vezes o serviço de liderança espiritual é confundido hoje com a habilidade para realizar projetos. Então, existem pessoas capacitadas, realmente intelectuais e capacitadas para planejar, para realizar grandes projetos para a igreja. Há outros que são capacitados para realizar grandes eventos. E nós damos graças por esses irmãos que realizam esse evento aqui. E de maneira nenhuma estamos criticando eles. Esses irmãos são usados pelo Senhor para que nesse lugar e esse evento seja útil para a edificação de vários irmãos, de várias igrejas. Isso é proveitoso. Mas falando-se do serviço de pastorear as ovelhas do Senhor, não pode ser confundido com essa habilidade de fazer projetos, de programar eventos, de dirigir reuniões, e de organizar grupos, de gerenciar financeiramente a igreja. Não. O serviço de liderança espiritual, de pastorear o rebanho, é ser modelo. Ser modelo. É se colocar na frente. É se colocar na frente do rebanho para que o rebanho veja e seja inclinado a imitar. É se colocar na frente para servir de motivação para que o rebanho possa imitar aqueles que são modelo. Modelo do rebanho. Também, liderança espiritual e pastorear o rebanho. O presbítero não é aquele que tem aquela capacidade, aquela personalidade forte, aquela personalidade firme, aquela personalidade de se impor sobre os outros, impor com argumentos fortíssimos e se impor sobre os outros com grande pressão, então os outros se rebaixam e se submetem à força, por causa daquela personalidade forte e argumentos fortes e pressão. Não, isso não é liderança. Liderança é ser modelo. E o modelo é aquilo que inspira imitação, é aquilo que vai levar a pessoa a desejar imitar. E quando há na igreja local irmãos que são verdadeiros modelos, os irmãos ali vão desejar ser semelhantes àqueles que são a sua liderança espiritual. Finalmente, eu creio que o meu tempo já estourou, nós chegamos ao versículo 4, e Pedro diz agora sobre hierarquia. Se é que há uma hierarquia aqui, será que há hierarquia na igreja? Bom, se há, então está aqui no versículo 4. Pedro diz assim: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis, né, os irmãos presbíteros, recebereis a imarcessível coroa da glória. Quem é que está acima dos presbíteros? Qual é a autoridade que está acima dos presbíteros da igreja local? Ou das igrejas locais? Quem está acima deles? Bom, nas religiões, nós vamos pesquisar e vamos encontrar uma hierarquia bem complicada. Há muita coisa a ser considerada, né? Tem a igreja, é o povo simples. Acima deles tem um povinho mais capacitado. Acima deles tem, os presbíteros. Acima dos presbíteros temos os bispos. Acima dos bispos temos os arcebispos, acima deles temos os cardeais, e acima deles temos um chefe que governa sobre todos. No movimento cristão, no movimento evangélico, assim dizendo, talvez haja diferença. A igreja, acima da igreja os presbíteros, acima dos presbíteros o presbítero mor, o bispo. Em alguns movimentos, o apóstolo, o missionário, o pastor, o reverendo e assim por diante. Agora, voltando para as Escrituras só, a gente não precisa de nada mais do que isso. As Escrituras, e nós temos Pedro falando sobre isso. Nós temos a igreja, as ovelhas do Senhor, os eleitos, Entre esses, não sobre esses, entre esses existem os presbíteros que pastoreiam. Sobre esses há um, que é chamado aqui o supremo pastor. O supremo pastor, o chefe dos pastores. E esse supremo pastor é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus. Ele é o supremo pastor. E ele capacita os presbíteros para que esses façam o serviço de pastorear as suas ovelhas. Então, não temos hierarquia complicada para obedecer na igreja. Nós temos os presbíteros, nossos irmãos. Acima deles, só um. O Senhor Jesus Cristo, o supremo pastor. E diz que esse, quando vier, diz: vocês, irmãos presbíteros, recebereis a imarcessível coroa da glória. Por enquanto, participando dos sofrimentos aqui. Mas quando ele vier, vocês serão recompensados, recebereis a imarcessível coroa da glória. Talvez um detalhezinho para fechar. O missionário não está acima dos presbíteros. Está submisso aos presbíteros. Há um erro que está sendo cometido. Os irmãos que em alguns lugares são reconhecidos e são recomendados, a igreja reconhece que aquele irmão tem sido chamado pelo Senhor para um serviço específico, então são recomendados, reconhecidos pela igreja, então eles vão trabalhar especificamente numa obra. Muitas vezes esses irmãos estão ocupando o lugar de chefe dos presbíteros. Está errado. Esses irmãos, eles estão debaixo de um presbitério, eles estão submissos a um presbitério. Assim foi Paulo e Barnabé. Quando em Antioquia, já havia ali uma liderança, e quando eles saíram, reconhecidos, chamados pelo Senhor, levantados pelo Senhor e reconhecidos pela igreja, eles saíram debaixo do cuidado daqueles irmãos. Assim deve ser também hoje. Que o Senhor, então, nos ajude e aplique essas verdades nos nossos corações. Amém.